Começa agora na Poliesportiva, Jornada do Vôlei Debate.
Olá, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui para o nosso Jornada do Vôlei Debate. Esse fim de semana foi de... pegou fogo, né? Fora as outras situações que houve aí nessa rodada do campeonato, né? E hoje nós vamos ter uma pessoa muito bacana aí conversando com a gente. Nosso querido Marcos Vinícius é o nosso convidado de hoje, né? Vamos dar uma... chamar ele aqui. Grande Marcão,
comentarista aqui de voleibol. Vamos falar um pouquinho dessa última rodada aqui. Chamando o Marcão aí.
Fala, Rogério. Boa noite. Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Tudo bem?
Beleza, Marcão. Boa noite. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, Marcão.
Opa, é sempre uma honra, né, cara? Essa segunda-feira de vôlei, né? Ainda mais essa final de semana que foi quente, né? Hoje tivemos a oitava rodada aí. Muita coisa de legal aconteceu nesse... De sexta até ontem, rodada da Superliga.
Isso é verdade, Marcão. Tem toda a razão aí. Teve também uma notícia aí, depois eu vou pegar a sua opinião nesse sentido. Uma notícia, para nós amantes do voleibol, muito triste, né? Mas, né, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque quando se fala de governo, a gente fica um pouco preocupado, né, Marcão? Mas vamos falar aí da questão do Ibirapuera, depois eu vou pegar a sua opinião sobre isso. Vamos deixar pro final isso aí.
E, cara... a parte ruim pro final.
Vamos deixar essa parte ruim pro final. Depois a gente vê o que fala disso aí. Que foi uma notícia que pegou todos de surpresa. E deixou a gente muito chateado aí. Porque é um patrimônio do estado de São Paulo. Um patrimônio do esporte. Principalmente do voleibol, né? Tem muita história lá, né? Então é meio complicado falar.
É verdade.
Meio complicado. Vai, Marcão! A Superliga, ela já tá, parece que tá direcionando para algumas situações aí, né? Algumas surpresas aí, pelo menos até essa oitava rodada, né? Mas bem diferente daquilo que a gente esperava, né? Por exemplo, os dois primeiros, tudo bem, até aí, né? No masculino, né? Os dois primeiros, né? Nós já sabíamos que, deveria desapontar, né?
Para mim, os três. Para mim os três. Aquele prognóstico nosso do começo, Rogério, apontava para os três. Eu acho até que você concordou de a gente incluir o Renata entre os favoritos ao título.
Sem dúvida.
Quando ele ganhou o Paulista, e aí eu credenciei o Renata sendo ali brigado com o Cruzeiro e com o Taubaté. E aí é mais ou menos o que está acontecendo. É lógico que o Renata é um pouco abaixo, mas a previsão tem se concretizado.
É verdade.
As três potências aí estão brigando, mas também porque fazem acontecer, né? Fizeram seus jogos aí nesse último final de semana e venceram com certa tranquilidade. A mesma rodada, acho que teve só uma surpresa, na minha opinião,
verdade.
Foi a vitória do Blumenau.
Sim.
Que eu achei.
E pelo placar que foi,
e a importância que deu, né? Porque é um jogo, né, muito, é um disputa de tabela ali, era um jogo decisivo.
Decisivo, né? É verdade. E é um jogo que surpreendeu mesmo. O Blumenau conseguiu se impor em cima aí do Monstruários América, que vem de uma vitória em cima também do Itapetininga, outra surpresa nas rodadas anteriores aí, né? Então, assim, por isso que eu tô me surpreendendo aqui com os três, os quatro primeiros não, mas o dali para baixo me pegou um pouquinho de prevenido.
E foi engraçado, né, Rogério? Até desculpa entrar, né? Mas foram dois sets 33 a 31, né?
Nossa, que jogada!
Então, foi uma partida eletrizante, cansativa. Aí no terceiro, eu acho que o América meio que entregou os pontos ali. Mas foram dois sets fantásticos, 33 a 31, muito equilibrado. Eu não lembro, assim, de dois sets sequência, assim,
né? Verdade.
Que tem, mas de placares acima dos 30 pontos, foi um jogo de muito alto nível, né? E aí você coloca o Blumenau, credencia já o Blumenau até para brigar por uma das vagas, né? De repente pro playoff.
É verdade, com certeza. E falando de ponta de tabela, né? Vamos falar do Taubaté, que venceu sem dificuldade nenhuma o SESI, né? O SESI aí que tá com o desfalque do Marcelo Negrão, né? Uma questão de saúde. Mas O time do Taubaté tá impressionante. Terceiro set, 25-9. Te surpreendeu isso aí, ô Marcão?
Não, não surpreendeu, Rogério, porque o time do Taubaté, ele tá numa intensidade tão grande, tá? E aí você vê os jogos dele, parece que eles jogam o primeiro set e o terceiro da mesma forma, né? É o famoso pé embaixo, né? Sim. Como diria, e é o tempo inteiro, sim. É, o começo do jogo, Rogério, eu até achei que foi equilibrado. O César até tentou equilibrar o jogo do time do Taubaté, até conseguiu no primeiro set, né? Mas aí veio aquela pancada ali, logo tomou o primeiro, aí depois veio o segundo set, também perdeu, e aí no terceiro, porque assim, foi 25-16, o placar do primeiro set eu até achei um pouco injusto, achei que o César merecia um pouco melhor de sorte ali, o 25-16, eu não diria que explicou o que foi
o que primeiro foi o set. Primeiro set.
O segundo set já foi um 25-15, e aí o terceiro, a gente já sente um abatimento, não sei se depois a gente vai falar especificamente do César, uhum. Né,
Rogério? Que é a próxima, já é a sequência.
Então vamos falar assim, tivemos a tal da lei do ex, né?
Sim.
Sempre tem atacando aí de novo o Lucão, melhor em quadra, né? Foi uma grande partida do Lucão. E o trabalho do Everton tem sido muito bom, né? Então o time do Taubaté é fantástico, ele melhorou muito o saque, né? Também o ataque funcionando muito bem, é um time muito... muito coeso, né? Ele é um time muito equilibrado.
Exatamente.
E aí você tem aquele equilíbrio em quadra. E aí você tem os seus fundamentos precisos, porque você tem uma qualidade muito grande em quadra. E também e aí tem o terceiro ponto, que você pega também a fragilidade do seu adversário. Então conspira tudo a favor.
Sim, sem dúvida.
Né? Conspira tudo a favor. Você faz a sua parte. É um time que deve treinar muito, deve ser muito exigido, e assim, é uma intensidade fantástica, é muito legal você ver o Taubaté jogar,
verdade.
Você cansa de ver, né? Os caras não param, é difícil no vôlei, né, onde é você que tem mais experiência, uma equipe conseguir manter um equilíbrio durante todos os sets.
Não dá,
né?
Não é difícil.
Sempre dá.
Tem uma queda.
E o Taubaté não, tem uma queda, um momento que o time desfoca um pouco, mas é impressionante o foco que esse time tem e a intensidade. Então eu... Tudo leva a crer que hoje, assim, a gente sabe que tem muito ainda pela frente, tem decisões e tem times que também são de peso e de muitos craques em quadra, mas por enquanto, pelo que a gente está vendo, tudo leva a crer aí que essa Superliga, pelo menos por enquanto, é o Taubaté.
É a verdade. E outra coisa, né, que é um fato que é importante nós mencionarmos aqui, Marcão, é o seguinte, uhum. O Taubaté perdeu 3-7 em 8 rodadas. Né? Perdeu pro Renata, pro Apan Blumenau e perdeu pro Azulinho Uberlândia, eu acho que na estreia, né? Então, assim,
foi,
o time...
Foi. E aí, depois disso, manteve...
Só 3-0. São 5 jogos, 3-0.
É um time que você vai percebendo, Rogério, que vai corrigindo as falhas, que já não são muitas,
sim,
né? Então, ele tinha um pouquinho de falhas ali, tinha alguns erros no começo da Superliga, até mesmo no final do Paulista ali. A gente ficou pensando, será que esse Taubaté vai ser tão forte assim na Superliga? Brigar pelo título a gente já sabia, mas será que vai ser tão forte? Mas não, eles corrigiram, o trabalho deles é muito bem feito, é fantástico. Eu adorei a partida do Taubaté, a gente fica triste pelo Sérgio, mas o Taubaté nadou de braçada no jogo, foi tranquilo, 3-0. E para doer mais ainda no torcedor do Sérgio, com o Lucão em melhor em quadra.
Não, com certeza, e... É difícil mesmo. E estendendo um pouquinho aqui do SESI, né, com essas... São 5 derrotas consecutivas já, né? Porque ganhou as duas primeiras e depois só perdeu, né? E tem um jogo que foi cancelado, né? Quer dizer, adiado devido ao Covid. É outro tema que nós temos que conversar
outro
muito,
que é
complicado.
Toda vez, né, Rogério? Toda vez a gente tem que falar, infelizmente.
Infelizmente, vamos ter que falar disso aqui. Então, assim, é difícil pro SESI, manter um ritmo. Porque ganhou os dois primeiros jogos de confrontos diretos, né? Agora, próximo jogo também deve ser adiado, porque o Ribeirão pediu o adiamento dos jogos.
Ribeirão pediu, mas ainda não decidiram.
Não decidiram ainda. Mas deve acontecer, né? Acreditamos que vai acontecer. Então, assim, você acha que o... Que essa tabela que o SESI pegou agora, que foi só, talvez, aí umas pedreiras aí, né? Sada, o Renata, o Taubaté.
O Minas.
Ah, então, Minas. Só uma surpresa pra mim foi o Azulim, né? O Uberlândia até ganha do César aqui dentro, né? Do placar que foi, a gente esperava ter um confronto direto.
Rogério, assim, a gente não pode enganar o torcedor, né? A gente não pode falar que é só isso. Ah, não, porque enfrentou adversários mais fortes, por isso que quando pegar uns adversários menores vai ser mais tranquilo. Não vai. Porque o que acontece? Vai chegando as últimas rodadas, você vai jogar contra times que disputam os mesmos objetivos.
Sim.
Que você.
Sim.
Né? Então vão ser jogos muito decisivos. Então não adianta você vai falar, mas a gente vai pegar um adversário mais fraco. Não, você nesse momento, você tem que fazer uma autoanálise e ver que você está na parte de baixo.
Sim.
Né? Até umas duas semanas, quando o SESI apontou um crescimento e... Aí eu até comentei com o Ícaro, eu falo, pô, de repente esse time se acertando pode brigar por uma das vagas, né? Mas infelizmente não é isso que a gente tá vendo.
Sim.
E o que mais atrapalha numa equipe quando os resultados não vêm é o abatimento, né? Porque é uma equipe nova, é uma equipe que não enfrentou tantas, não tem uma experiência.
Sim.
Né? E aí, de repente, quando às vezes a cabeça do jogador fala, porra, a coisa não tá andando, a coisa não tá dando certo. Aí ele acha que vai ganhar o próximo jogo, perde de novo, perde o terceiro. Aí você já vai para um adversário que é o principal adversário hoje do país, voando baixo. Aí você fala, poxa, fica difícil. O terceiro set do SESI foi nítido, o abatimento da equipe. A equipe sentiu demais. Ela entregou os pontos. Então isso é o que preocupa.
É verdade.
Porque quando tá numa má fase, Rogério, tudo acontece.
É verdade.
Tá o Marcelo Negrão, né? Parece que a fase, quando ela tá ruim, tudo aponta para baixo.
Aponta para baixo,
né? E aí você não tem. O que a gente falava no começo, até você comentou também, o grande fator positivo do SESI era aquela referência fora de quadra.
Sim.
Que era o Marcelo Negrão. Que o Marcelo Negrão tem um peso muito grande. O adversário olha pra ele diferente. A equipe olha pra ele diferente. E até nisso errou, porque aí o que acontece? Você perde a sua principal referência. Né? Porque o Marcelo Negrão, de repente, ele é ali do lado, ele é aquele cara que ia falar, gente, para. Né? É lógico que tem uma comissão competente, né? Jogadores com muita qualidade, mas às vezes é tranquilo, né? De saber tranquilizar o seu jogador na hora certa. E aí você começa a ver que o SESI estava ali no terceiro set entregue. Isso é preocupante para as próximas partidas, né? Porque o fator psicológico importa muito. Quando você está ali na frente, no caso do Taubaté, você vê, os caras são muito... eles têm um equilíbrio psicológico importantíssimo. Isso influencia muito no jogo, né? O Taubaté não perde a tranquilidade em nenhum momento. Ele joga aquele equilíbrio do primeiro ao último ponto. Então isso ajuda muito pro fator preponderante, principalmente para as equipes que estão lá em cima, né?
Verdade. E você disse também, é importante, porque hoje o Fed também está com o Anderson, né? Também auxiliando lá. Que tem um peso enorme. Outro campeão ali, um dos maiores atacantes do voleibol brasileiro.
É o que eu falei, então, a questão da comissão, ela é competente.
Não tem o que falar. Mas é o Marcelo, o que você falou importante é o seguinte: o Marcelo acompanha esses meninos desde a base. É aí que tá, você falou uma coisa importante. O Marcelo é o cara que tá ali do lado, sabe como conversar ali, não que os outros não saibam, não é isso. Mas eles ouvirem o Marcelo, vendo o Marcelo, é um pouquinho diferente, sim. É verdade, você tem toda a razão.
Você sabe o que me preocupa, Rogério? Porque às vezes, dependendo da equipe, quando a equipe tá com a cabeça boa,
uhum,
você perde um set, você pode até tomar uma pancada, um 25 a 10. Vamos sentar, vamos beber uma água, vamos conversar. Calma, gente.
Isso.
Dá pra virar, dá pra empatar. Nós temos voleibol pra isso. Pai, de repente você pode até tomar a segunda, mas alguém vai falar, gente, nós temos mais um set aqui. Vamos brigar, vamos enfrentar esses caras de igual pra igual.
Exato.
A gente tem condições. E aí, no terceiro set, você viu que jogou totalmente a toalha. Tipo, o próprio grupo começa a não acreditar que a vitória vai vir, né?
Sim.
E aí isso é preocupante, porque você tem que acreditar na sua equipe, né? É lógico que são jogadores que têm condições de fazer melhor,
sim,
de jogar melhor. Né? Mas aí você tem esse fator também, isso atrapalha muito uma equipe, principalmente no momento adverso.
Então, eu achei que
o
SESI...
Então aí você tá lá tomando um
2-0, eu achei que o SESI ia dar uma complicada maior, mostrar assim, pô, você vai perder 3-0? Vai. mas vai tomar um 25 a 22, um 25 a 21, né? Até aí, beleza. Como foi no Paulista com o Taubaté? O Taubaté teve ganhado de 26, sim, ou 27 a 25, eu não me lembro, uma coisa assim ganhou deles.
É, mas aí o
jogo apertado,
a impressão, né? A impressão que eu tive, eu acho que você também teve, é, foi que assim, gente, já era. Hoje tá tudo dando errado. Sim. Puta, hoje.
Vamos pra próxima.
Errou. E aí,
vamos pra próxima.
Vamos jogar esse terceiro set aqui e brigar pro próximo jogo.
É isso aí.
Né? E é complicado.
Não, e tem uma outra coisa.
3-0, né? Tranquilo.
E o que você falou, o Taubaté é o melhor hoje, na atualidade, na minha opinião, quer dizer, isso nós já comentamos. No papel é o melhor time do Brasil hoje. Tá demonstrando dentro da quadra. Né? Lógico, o Cruzeiro.
A ascensão do Cruzeiro.
O Cruzeiro cresceu demais.
É, então, isso que eu ia falar.
Cruzeiro cresceu demais.
A distância do Cruzeiro pro Taubaté tem diminuindo a cada jogo.
Muita coisa, até a hora que chegou, vamos ver quando se enfrentarem. Porque é o que você falou. No começo aí e tal, o Cruzeiro teve uma derrota lá e tal, mas o time tá rendendo. Tá rendendo. Com a volta do Rodriguinho, o Sanches tá indo bem, mas é aquele negócio. É o time a não ser descartado. Tanto é que é o segundo da tabela. Os dois estão subindo de uma forma que a gente já esperava, né?
E o Cruzeiro cresce na hora certa.
É aí que tá o negócio. Mas o SESI, nós sabíamos também que não dá para cobrar nada, né, Marcos? Porque é um time que era para se manter Rogério... para a Superliga do ano que vem. É tentar se manter para não cair. É só isso, viu, César?
Uma reformulação, Rogério, ela nunca é fácil, né? Nunca é fácil fazer esse trabalho. Eu só não sei, aí até você que é melhor informado, se esse corte de verba que foi feito em abril, se eu não me engano, se ele já era previsto, já era uma coisa que era prevista ou foi de repente.
É.
Né? Porque aí você obriga a fazer uma montagem de um elenco em cima da loja.
O que eu soube foi o seguinte, já estava renovado para a próxima temporada o Lucas Ló, já estava palavrado, né? Lucas Ló estava palavrado, o Éder estava palavrado, o Brasília, eles iam renovar com a maioria do time, né? Um ou outro ia sair, que não tinha jeito, mas o Barreto, por exemplo, não ia sair, entendeu? Então, assim... o Rubinho também já estava palavrado para a renovação do próximo ano. O problema é que o corte que teve no sistema S, eles tiveram que remodelar tudo de novo. Então vai investir aonde? Vai investir na educação? Vai investir no sei o quê? É isso que eles fizeram. Então eles não iam ter nem time.
E aí você tem que fazer e você tem que começar um trabalho do zero.
Foi isso que aconteceu.
Né? Então aí você tem que promover jogadores, porque assim, você tem um trabalho de base, Rogério, você prepara para subir esse pessoal na hora certa.
Sim.
Né? Você vai subindo um de cada vez, vai colocando um moleque em quadra ali para pegar uma experiência, um jogo em casa contra um adversário mais tranquilo. E aí, de repente, muda tudo. Né? Sai o vinho, aí você perde a cota, perde a grana. Você tem que montar um elenco em cima da hora, como que você tem, e subir uma molecada que talvez não estava preparada para subir naquele momento.
Não, e decidiram ter o time, né? Porque não ia ter o time. Que não ia ter time. Já ia jogar a base, mais nada. Aí eles resolveram fazer a Superliga. Eles iam entregar o CNPJ.
Então, assim, que como a camisa do SESI é pesada...
É pesada.
Aí vai enfrentando aquela questão de tudo começa a dar errado. Aí vem a pandemia. O SESI, Rogério, tem uma torcida muito leal a ele, né? O ginásio estava sempre cheio,
é verdade,
né? Era sempre uma pressão muito grande jogar contra o SESI lá, a gente acompanhou. Então, de repente, com aquele ginásio inflamado, aqueles jogos de sábado à noite, poderia ser até... O SESI, eu acho que é uma das equipes do Superliga que mais perdeu. Porque era um público ali que frequentava os jogos.
Sim, toque, fiel, né?
O ginásio estava sempre cheio.
Verdade.
E isso prejudicou muito. Aí veio a questão da pandemia, aí veio... Tudo deu errado. Né? Nas condições normais, Rogério, já seria difícil pro Sérgio. E aí, atípico do jeito que foi essa temporada, ficou mais difícil ainda. Mas a gente torce para que essa equipe se mantenha, isso, né? Porque agora é o foco. Até umas duas, três semanas atrás eu achava que poderia brigar. Pode ser que ainda dê, né? De repente as coisas voltem a fluir, a gente sabe como funciona. De repente as coisas começam a dar certo, o jogo encaixa, você pega um adversário que não tá bem no dia.
Verdade.
Né? E de repente você belisca aí uma vaga no playoff, mas não vai longe, né? Eu acho que a ideia é fazer um trabalho, identificar quem tem condições de ficar. Eu acho que tem coisa boa aí pra garimpar desse pessoal que subiu e preparar já pro próximo ano pra Superliga. Aí sim, se Deus quiser, já com ginásios cheios, né? E aí dá pra gente ver uma boa participação do Sérgio.
Olha, nossos amigos aqui que estão acompanhando com a gente, o professor Lázaro tá sempre com a gente aqui, cara, impressionante. Lázaro, grande mestre, obrigado aí mais uma vez. E ele falou uma coisa importante aqui pra nós, aqui, olha a importância da divisão de base. Verdade, o maior investimento que um clube tem é a base. É o único que dá a
pena.
Se não tivesse
a base,
entendeu?
O que salvou o César foi esse trabalho de base.
E o time de base do César é a base da seleção brasileira. É a base da seleção brasileira.
Do Sub-19. Não é um moleque que estava ali treinando que eles pegaram para jogar. O César prepara muitos jogadores. Sim. Tanto que você vê nos times aí, é ex-jogadores do César.
É verdade.
Né? Que estão brilhando aí fora.
É isso aí.
Então, assim, é um trabalho que foi muito bem feito. E aí é triste você ver, de repente, esse trabalho se desfazer.
É verdade.
Né? A questão financeira. E aí, de repente, um mau resultado, você sabe como é que é a cabeça de dirigente, né? E aí, de repente, um mau resultado é pro cara é o que ele precisa, entendeu? É o argumento que ele precisa para encerrar o projeto.
É.
Ele fala, tá vendo? Eu sei que tinha um ano aí para ver o que. Pra jogar uma Superliga B, eu não vou. Então, assim, às vezes o cara usa isso, né?
É verdade.
Então eu torço muito para que o César se recupere logo, não caia. E que, de repente, até permite
que
uma
das oito vagas, aí, por que não? E se mantém do jeito que tá indo, sempre foi, né? Manter os treinadores até o fim do contrato, respeitando muito. E nesse ponto, ninguém pode falar do César. O César sempre respeitou os contratos e nunca teve esse tipo de problema. Tomara que aí, lá com o presidente lá, o Paulo Scaff, lá consegue resolver isso aí e mantém-se o time do César. Marcão, falando agora do time de Minas, né? O Minas aí venceu fora de casa o Caramuru, né? E que surpreendentemente tá aqui, tá com 8 pontos, tá ali entre os 8 ali, né? Brigando ali, bolado naquele meio ali, né?
Tá na briga.
E esse time do Minas, hein, meu?
O Caramuru que deu uma melhora. O Minas é o seguinte, o Minas ele tinha dado uma caída, né? Ele começou a oscilar, tanto que ele perdeu posições, né? Ele já estava em sexto, mas parece que se endireitou, parece que normalizou. O Minas tinha tudo para ser a quarta força ali, realmente ele está ali no local dele. Ele deu uma caída, ele perdeu jogos importantes, né? Mas se recuperou, voltou a jogar bem. William
jogou
partidaça também.
O Escobar, né? O grande pontuador do time, né? O Escobar, o cubano lá, o oposto.
O Escobar e o William... Sim, e o William fazendo a diferença.
Verdade.
Né? Ele tem feito a diferença. E aí o Minas tá no lugar dele, eu acho que tá entre os quatro ali, eu acho que é o lugar dele. É um patamar abaixo dos favoritos, eu acho que é o primeiro ali do pelotão do meio para cima, assim, sabe? É o único que pode, de repente, brigar lá em cima com algum dos grandes. Mas o Minas tem um bom time, oscilou, e agora eu acho que voltou a engrenar de novo. Tem jogado bem, jogou bem no sábado, e aí agora tem aí boas perspectivas para o final dessa primeira fase.
Agora vamos falar dos times mineiros, obviamente, mas não tem como não falar do Cruzeiro, né? Já deu uma adiantada como o Cruzeiro cresceu, né? Está crescendo, né? Crescendo muito assim. Mas esse é o trabalho do Marcelo Mendes, né? O Marcelo Mendes é aquele. O pessoal fala, pô, o cara isso. Gente, o cara todo ano tem que fazer iniciar um trabalho, perda de jogador que vai embora, tem que começar de novo, contrata um ali e tal, tem que tentar fazer o time encorpar, e agora parece que esse ano aqui o Cruzeiro realmente, aí agora o Marcelo com essa sequência de jogos, que é o que faltava para ele, o time tá começando a engrenar. E agora com a volta do Rodriguinho, né? O Rodriguinho jogou muito na última partida.
Jogou muito. Ele já tá no lugar do Facundo, né? Eu acredito que ele deve ficar com a posição mesmo, né? com a regularidade que ele vem mantendo nos jogos, a sequência boa dele, acredito que credenciou ele aí a uma vaga de titular na equipe. Acho que ele não sai mais, né?
Sim.
Foi o principal jogador da vitória em cima do Azulim. O Cruzeiro que venceu sem muitas... venceu a série de uma certa forma tranquila, um 25-11, um 25-20, depois um 25-18, mas em nenhum momento perdeu o domínio da partida. Eu acho o seguinte, viu, Rogério, o que atrapalhava muito o Cruzeiro estava sacando muito mal. O Cruzeiro tinha muito
erro. Errava muito, verdade, verdade.
Errava muito. E acertou, tanto que fez muitos pontos de saque no jogo de sábado. Foi o fator preponderante, foi o que mais o Cruzeiro acertou. O principal fundamento do Cruzeiro foi o saque, né? Fez muitos pontos. E aí, com essa fase boa do Rodriguinho, eu acho que é o seguinte, o Cruzeiro está diminuindo a distância para o Taubaté. Cruzeiro, ele é... você nunca pode tirar o favoritismo do Cruzeiro.
Não, não.
Hoje o Taubaté está melhor, mas eu sinto que a distância entre os dois vem diminuindo. Acho que o Cruzeiro está chegando já num ponto e, de repente, até no playoff pode estar na ponta dos carros. Né?
Tem jogamento. E detalhe, né? E se o Facundo também começar a recuperar o voleibol que a gente já conhece, rapaz, que dor de cabeça boa lá na cabeça do Marcelo, hein? Porque ele, o Lopes e o Rodriguinho, que a gente já conhece também o voleibol do Rodriguinho, né? Veio de várias contusões e se voltar em alto nível, ainda tem o Felipe, né? Ainda tem o Felipe, esse aí é monstro, né?
O pessoal de Uberlândia lá vai ter pesadelos com o Rodriguinho aí que tiveram no último jogo.
Com certeza.
Mas o bom do vôlei é que você pode trocar com maior frequência, né? Então, de repente, você pode fazer um rodízio do Rodriguinho com o Facundo que não vai atrapalhar o esquema.
Não vai, mas é isso que eu tô falando, isso é planejamento. Porque é característica então dos jogadores, o Marcelo Mendes montou dois times. Como o Taubaté montou dois times. Né? Por você ver, o Taubaté, eu sempre falo isso, gosto de mencionar isso. Que grata surpresa está sendo esse João Rafael. Como está jogando, é absurdo.
Joga muito.
E olha, eu não sei se o Douglas Souza volta, não, viu, meu? Do jeito que esse cara está jogando, meu amigo. É absurdo. E o Renan tá vendo isso, hein? O Renan tá olhando isso com muita calma, hein?
Eu fiz um jogo do Cruzeiro, Rogério, se eu não me engano, contra o Caramuru, e o João Rafael jogou demais.
Taubaté, né? Taubaté. Então, assim, é muito bom ver o Rodriguinho.
Não, foi o Cruzeiro.
Ah, então você viu o Rodriguinho. Que o João Rafael é o ponteiro do Taubaté.
Sim, desculpa. Peraí, agora eu vou lembrar. A final do Paulista.
O João Rafael jogou.
A final do
foi Paulista. O melhor jogador do Taubaté.
Foi o melhor jogador do Taubaté. A final do Paulista contra o Renata, ele
foi o melhor jogador. Disparado.
E aí demonstra que é um cara decisivo, né? Sim. Porque é um cara. Entrou numa fogueira e fez uma partida.
Fez uma partida.
Então, assim, eu acho que Cruzeiro e Taubaté no momento, pelo que estão jogando, com a tranquilidade, e o Renato também, sim, que a gente vai falar também.
Vamos falar agora do Renato.
Os três que estão... Né? O Renato também passou sem sustos nenhum.
Pelo Vedacit, né? Aproveitando o Renato, já mudando aí pro Renato, né? O Renato jogou sem muita tranquilidade. Eu vi um pouco desse jogo, o Bissotto. Monstro.
Bissotto e o Vaccari.
E o Tempone. O Tempone também virou todas. Assim.
Ele fez 8 pontos, né? Barreto fez 9 e ele fez 8.
Mas isso você demonstra, você percebe nesse jogo o time do Renato. Isso é muito legal a gente comentar, viu, Marcos? Então é o seguinte.
Uhum.
Que monstro que é esse levantador, esse Gonzalez, cara. Você viu como. Não tem aquele cara que faz 50 pontos e o restante, não. Olha só, você acabou de falar um negócio, ó. 9 pontos do Barreto, 8 pontos do Tempone. Olha só como ele distribui o jogo, como ele enxerga o jogo, todo mundo participa, né? Isso dá gosto de ver no voleibol. Então, assim, ele tem uma certa homogeneidade. E esse time do Renato ainda tem a crescer. Então eu acho que vai dar muito trabalho lá na frente, sim.
Pra mim, junto com o William, apesar que o William jogou muito, mas eu ainda acho que hoje ele é o melhor levantador da Superliga.
Eu também tô eu contigo.
Acho. É lógico que assim, é uma posição, Rogério, que a gente tá muito bem servido.
Nossa, né? Absurdo.
Muito bem servido aqui, mas eu percebo no momento ele tem sido melhor. Apesar que você vê o William, né, tem jogado muito também, jogou muito pelo Minas no sábado, mas o Gonzalez sem feito é fantástico. Porque aí você dá a distribuição de ouro, você vê como o time tá entrosado.
Tá entrosado, o time, né? Tá jogando homogeneamente. Agora, lógico, tem aqueles negócios de passe, uma largadinha ali que cai no meio da quadra, é uma questão de atenção, vamos dizer assim. Agora, saca muito bem o time, porque o Vaccari saca muito, o Tempone saca muito. É um time forte, precisa dar um ajustado no bloqueio, tem dois centrais muito bons de bloqueio, né? Contra-ataques, né? Não precisa nem falar, né? Bissotto, Vaccari, Tempone. O time é muito homogêneo.
Ele lembra muito até o estilo do Taubaté, que é um time muito equilibrado.
Muito equilibrado.
Muito tranquilo. Ele não perde, ele não desfoca. É a mesma coisa que a gente falou do
Taubaté.
É aquela tranquilidade do começo ao fim do jogo. Você não deixa escorregar pelas mãos uma vitória. Então, assim,
e mesmo na derrota, né? Você pode ver que eles conseguem se manter equilibrado dentro da quadra. É impressionante. A derrota não é feia deles. Eles perdem lá, mas não é 25-12, 25-10.
O Taubaté e o Renato, eles têm essa característica. O Cruzeiro estava faltando isso, né? E o Cruzeiro tem se recuperado.
Tem se recuperado.
Então, assim, o Cruzeiro tinha aqueles momentos que oscilava dentro do jogo, dava aquela caída, coisa que você não vê nem no Taubaté e nem no Renato. Então, isso, de repente, numa final, pode ser preponderante, pode ser decisivo. Né?
Verdade.
Para um playoff final, para uma final, você tem, porque o fator psicológico ajuda muito. Né?
É verdade.
E... Além do grande trabalho, né, que tem sido feito lá também, e eles vêm com o peso do título, né, do título paulista, que ajudou muito, credenciou o Renato a ser um dos candidatos aí ao título. Eu acredito que ele briga junto com o Cruzeiro e Taubaté.
Não, também.
Então, que briga pelo título, sim. Não vai brigar no playoff, não. Vai brigar.
Vai chegar lá na semifinal, lá é para brigar para a final. Eu acho também. Eu acredito, sim, vai disputar o título. Como o Minas também, eu acho também, só se for uma zebra muito grande, o Minas não chegar na semifinal. Não vejo esses quatro, o Taubaté, o Sada, o Renata e o Minas, eu não vejo os outros. Só tem uma surpresa muito grata aí, muito boa.
Ô Rogério, o que eu tenho reparado em relação às Superligas dos anos anteriores, eu não sei se é uma palavra muito forte, mas é um abismo desses quatro primeiros para os outros.
Ah, não,
coisa que a gente sempre tinha. Que assim, quando tinha os outros, nas anteriores que a gente cobria, às vezes a gente saía de um jogo, de uma equipe que era o sétimo, o oitavo, mas a gente falava, né, nos comunicava, falava assim: pô, esse time de repente num playoff vai complicar. Né? Esse time aí no playoff pode surpreender. E eu não consigo ver esse ano. Até assim, nós tivemos boas surpresas.
O Azulinho está sendo um tapetininga.
Agora que nem o Blumenau, de repente com essa vitória, fora de casa.
Um time muito experiente.
Se anima.
Time muito experiente.
Pode ajudar. Aí tem o Américo, o Caramuru, que chegou a algum ponto ali da Superliga. Ganhou duas partidas, depois voltou ao normal, mas é uma equipe que de repente podia brigar por uma das vagas, mas eu não consigo ver times que você vai falar assim, poxa, esses caras vão chegar numa semifinal e vai brigar. Não consigo.
Cara, é verdade. Não
consigo entender.
Deixa eu só ver, a gente colocou aqui com a chegada da pandemia, o nível técnico caiu e tende a cair muito mais com a chegada da segunda onda. Nós vamos falar isso agora, viu, professor? Falar agora de coisa triste, infelizmente, né? Falar aqui do Ribeirão, um time que nós temos lá, o grande Marcos Pacheco, para mim um dos maiores treinadores que nós temos no Brasil, conhece voleibol como poucos, e o time pede o adiamento do jogo contra o Blumenau devido aos casos de Covid. Nós temos explodindo no feminino e começando no masculino, né? O Blumenau já cancelou o jogo com o SESI, vai ser agora dia 15, se eu não me engano, você me corrija, é isso mesmo. E agora o Ribeirão, que vai adiar, provavelmente adiou esse jogo contra o Blumenau e deve adiar o do SESI também, né?
A Covid, o voleibol segue a linha do que vem acontecendo no país, né? Um aumento terrível de casos.
No esporte então, em geral, né? Porque o futebol também está a mesma coisa.
No esporte em geral, futebol, cada hora, cada time tem o seu surto, né? E aí eu volto pro debate anterior, Rogério. Se a gente já tinha um abismo grande entre as equipes do pelotão de baixo e as de cima, com a Covid, pior ainda. Porque o SESI tem um elenco. O Taubaté tem um elenco. O Cruzeiro tem um elenco. Então, assim, de repente, você pode até... A gente falava assim, ah, o Mendes montou dois times, o Weber montou dois times. Então, você, de repente, o seu prejuízo é menor. Porque você tem peça de reposição.
Verdade.
E aí, e as equipes de baixo, que já tem um elenco enxuto, já trabalham com um elenco, sabe, ali, e aí você, de repente, pega um surto de Covid e realmente não tem nem como ter jogo. Né? Então, complica muito mais. É, a gente está passando por um mês terrível, né? Tem explodiu o número de casos, infelizmente, eu acho que a tendência é até a piorar.
Sim.
Né? Pelo que a gente tem vendo, a crescente aí. E, então, eu sei, eu temo aí até pelo segmento aí da Superliga.
Eu tô preocupado também.
Muito, né, cara?
Eu começo a me preocupar também. E aquela pergunta que não quer se calar, né, Marcos? Os protocolos estão sendo suficientes? É isso que eu tô...
É, Rogério, não dá pra controlar,
né? Não tem como controlar. Como você vai controlar o atleta de ficar em casa? Molecada, hein? Com o César, por exemplo. Como é que vai controlar aquela molecada?
Rogério, assim, é uma doença muito difícil. Você vê jogadores de futebol que são pegos na balada, o pessoal tá indo em festas, é complicado, mas só que assim, o problema dessa doença, Rogério, que às vezes você pode ir num bar e ter um protocolo, você se proteger, ter um distanciamento, e o vírus pode estar no seu portão, cara. Você não sabe, é uma doença que...
Sim.
Tem muita coisa pra gente aprender dela ainda, né?
Verdade.
Você pode pegar ela de qualquer forma. Você pode ir no mercado, no ônibus, você pode sair na rua e o vírus tá lá. Então é você encostar em alguma coisa. A gente não sabe, é tudo muito novo ainda, né?
Verdade.
E, assim, o pessoal deu uma relaxada, eu acho que todo mundo, né? Primeiro porque, assim, eu mesmo cumpri 4 meses de quarentena exemplares. Mas eu acho que aí tem o fator de né, a fator mental também,
sim,
né?
Tô,
que vai,
eu tô,
vai sufocando.
Eu tô há 8 meses, meu amigo. 8 meses.
É, Rogério, é muito difícil.
É, cara,
é muito difícil.
É difícil, pessoas, né?
A gente entende, a gente sabe que vai ter que passar por isso mesmo, mas é difícil você se controlar o tempo inteiro, né? As pessoas chegaram no limite. E aí, como viram, afrouxou o Plano São Paulo, aí você foi vendo as coisas voltando à normalidade, e aí a gente caiu nessa de que poderia se fazer tomar um cuidado menor, né? E agora a gente tá pagando uma conta, infelizmente. Eu acho que não é culpa nossa, sim, mas acho que nós vamos ter um mês de dezembro aí bem complicado. Infelizmente, eu torço para que não, né?
Sim.
Hoje o Dória anunciou o início da vacinação para 25 de janeiro, mas parece que a gente tá... Né, janeiro, fala assim, poxa, até janeiro, o que será que vai ser de nós, né?
É, ainda tem que esperar o protocolo da Anvisa, tem toda uma situação ainda aí pra acontecer. Cara, falando de outra notícia triste, pra gente finalizar aqui, pra gente chamar o nosso querido Lucas Ribeiro pra falar do vôlei feminino.
Atropelando o horário do Lucas.
Pra gente fechar aqui, viu, Marcão? O fechamento do nosso ginásio do Ibirapuera. Pegou a gente, cara, pegou. Que notícia. Eu não sei não se é tão mais triste que o Covid, viu, velho? Nós do voleibol, amantes do esporte.
Pro esporte, né? Tem muita história, né? Sim. Eu acho lamentável essa questão de você entregar o Estado, você privatiza tudo. Eu acho que hoje Bom, cada um tem uma opinião. Eu acho que seria um complexo esportivo hoje é muito mais interessante do que um complexo de shows, de convenções. O São Paulo é muito bem servido disso. São Paulo tem muitas opções para convenções.
Exatamente.
O São Paulo é muito preparado para trabalhar com esse tipo de eventos, né? Eventos corporativos, shows. São Paulo tem arenas, tem a Arena do Palmeiras hoje, que ela pode tanto fazer um show para 50 mil pessoas, como ela se adapta para fazer shows menores.
Sim.
Então ela tem um espaço fantástico. tem a Arena do Corinthians, tem o Estádio Morumbi, temos grandes casas de espetáculos que comportam isso.
Sim.
Nós temos muitos lugares para se fazer convenções, poderia até utilizar o AMB também, mas o governador optou por privatizar, porque acabar com o Ibirapuera. Isso, do jeito que a coisa tem sido feita também, tem que... tá meio nebuloso, né,
sim,
Rogério? Eu lamento muito. Eu fui lá no... eu fui ver Brasil, acho que eu fui uma vez, eu vi jogos da Liga Mundial, da antiga Liga Mundial de Vôlei. Aí também hoje estava vendo na TV algumas conquistas do Éder Jofre, o jogo das estrelas, do NBB, para os fãs de basquete. Então o Ibirapuera tem muita... o ginásio do Ibirapuera, sim. E eu lembro também, eu fui ver um meeting de atletismo.
Ah, então, olha aí.
No estádio então, do Ibirapuera.
Mas eu acho que falta justamente esses eventos. Parou-se esses eventos lá. Para você ver uma coisa, nós fizemos a final, você lembra muito bem, a final da Superliga em 2017-18, SESI e Cruzeiro, que foi o jogo no Ibirapuera. O SESI alugou o Ibirapuera, fez o evento lá. Fazia 17 anos que não jogavam lá. 17 anos, que 17 anos? 20 e poucos anos que não jogavam lá. Poxa, como é que pode? Como é que pode?
E aí você tem todo um trabalho, sim, né? Quantos atletas que vão ser...
Lá dá pra fazer shows, dá pra fazer tudo. No Ibirapuera dá pra fazer tudo.
Já teve até jogo. Já teve jogo.
Teve show do Roberto Carlos, teve show da Xuxa lá, teve tudo lá. Pô, por que não pode continuar fazendo os mesmos eventos? Não,
e assim, ô Rogério, eu acredito, não é porque a gente trabalha na rádio de esporte,
claro.
Que a gente tá falando pra puxar o saco, não. Eu acredito...
Tem saída. Tem público.
Tem público pra se fazer. O Ibirapuera, assim, a gente vai criticar a localização. Eu lembro quando a gente é difícil para você chegar, não tem...
eu acho que... não, tudo bem, mas aí a facilidade para chegar lá, pô, é no centro de São... É perto do Parque do Ibirapuera, pô, tem ônibus para tudo em qualquer lugar. Entendeu? Eles podiam melhorar o sistema de transporte para chegar nos eventos. Mas, é o que você falou, decisão do Dória, do governador, do governador. Então paciência, vamos ver.
É uma falta de vontade, né, Rogério? Exato. Olha quanta gente que vai ser prejudicada. Eu acho que São Paulo poderia ser investido, sim. São Paulo colocar esse estádio, reformar esse estádio do Ibirapuera, para voltar a ter os meetings de atletismo.
Gente, você lembra os jogos de basquete? Paulo e Hortência era no Ibirapuera. Pelo amor de Deus, gente.
Não. Rogério, eu fui nesse evento, foi lógico que faz muitos anos, esse meeting do atletismo tinha 15 mil pessoas.
Então... Como é que nós vamos liberar
pessoas? Então, se você... poxa, é legal para a garotada que está nova, investindo em outras modalidades. É um soco no estômago do esporte brasileiro. Isso aí é muito triste ver o que está acontecendo.
Verdade.
Né? Então, assim, e se der certo, então, Rogério, aí a gente jogou a pá de cal no esporte, porque aí outros gestores
vão fazer a mesma olhar para o
financeiro e vão fazer a mesma coisa. Então, vai falar... É aquilo que a gente estava falando, a questão do SESI. Os caras precisam só de uma muleta.
É verdade. Né?
Eles precisam só de um ponto ali para bater naquilo e falar assim, não, vamos privatizar, vamos vender.
É isso
vamos
aí.
Se livrar.
É verdade.
Eu tenho impressão, Rogério, que São Paulo está se livrando do Ibirapuera.
Bem por aí tá mesmo. Como quer se livrar do Pacaembu, como quer se livrar do autódromo, quer se livrar de tudo.
Do Sambódromo,
quer livrar de tudo. Quer se livrar de tudo. Essa é a grande verdade.
É complicado, porque aí a gente vai entrar em outras questões.
Deixa pra lá, isso aí que é melhor.
O Lucas, coitado,
já quase 15 minutos já, bicho. Vou ter que encerrar aqui, Marcão. Um
perdão aí pra vocês, tá bom?
Marcão, obrigado pela presença mais uma vez aí. E até a próxima, se Deus quiser, Marcão. Obrigado mais uma vez.
Se Deus quiser. Rogério, um grande abraço a todos vocês da Poliesportiva e continuem acompanhando a live do vôlei.
Valeu, Marcão, obrigado, grande abraço. Gente, agora vamos aí falar do vôlei feminino, passamos bastante de chamar rapidamente nosso querido Lucas Ribeiro para falarmos do vôlei feminino. Ele deve estar numa ansiedade para falar de um time aí, rapaz, não sei qual, mas deve estar numa ansiedade. Vamos chamar o Lucas aqui. Ô Lucas, boa noite.
Boa noite, velho. Tudo bem?
Beleza, o Marcão falou, passamos do horário do Lucas.
Nada, que isso.
Passou bastante, Lucão.
Não, vamos correr.
Lucas, vamos lá. Falando de voleibol feminino, você aí torcedor aí do Barueri.
Que sacanagem.
Cara, finalizei com a notícia triste, vamos ter que iniciar aqui também. O vôlei feminino com muitos jogos adiados devido ao Covid. O SESI, 14 membros da equipe, são 10 atletas e mais 4 da comissão técnica, inclusive o nosso querido Rubinho, positivo no Covid. O Flamengo, Brasília, enfim. O Osasco, né? Surpreendentemente, o Osasco, não dá para entender o que aconteceu lá. E aí, até que ponto prejudica os times, o que você entende aí, que são. Nós estamos falando aqui de Brasília, Flamengo, SESI, Bauru e Osasco, de 4, 3 estão candidatas ao título.
É uma situação muito complicada, né? Muito delicada. Eu acho que em via de atrapalhar o rendimento da equipe, as equipes menores sofrem um pouco mais pela falta de estrutura, sim, a falta de ritmo que já não vinham. As equipes que não são paulistas, por não terem um campeonato mais extenso como paulista, sofrem mais também, mas na questão dos maiores, eu acredito que não atrapalha muito não, Rogério. São duas semaninhas que eles vão estar observando. Eu acredito que já pegou um ritmo legal, equipes como o Osasco, o SESI Bauru, que não vem bem, mas tá no ritmo, entendeu? Acho que atrapalha uma questão de planejamento e calendário, mas rendimento, eu acho que se eles colocarem essa desculpa a essa altura já, eu acho que é um pouco já para esses times grandes. Eu acho que é forçar um pouco a barra.
Você falou um negócio muito importante aqui, a questão do... você mencionou o time do Osasco. O time do Osasco tá vindo maravilhosamente bem. Uma vitória assim, contundente em cima do que nós falávamos aqui com o candidato direto ao título, que é o Minas. Na casa do Minas, jogar o que jogou uma barra. Tanto é que tiraram o Nicola Nível de sério. Deu aquela confusão toda lá, enfim. O time emocionalmente acabado, porque o Osasco, ele simplesmente se impôs. Né? Olha, faz tempo que nós não vimos o Osasco jogar daquela forma. Foi a melhor partida do Osasco na temporada.
De muitas temporadas.
Posso falar de muitas temporadas, bem lembrado. E esse ritmo que vem o Osasco, com essa paralisação devido ao Covid, prejudica bem, né?
Como eu disse, eu acho que se as jogadoras, por se tratar de um time grande como o Osasco, que tem um planejamento, uma estrutura bem feita, elas conseguem ainda voltar no mesmo ritmo, no ritmo legal. Deu a sorte, né, o Praia Clube de não pegar o Osasco, porque do jeito que vinha vindo, eu acho que ia dar o Osasco.
Ia ser um jogaço, hein?
Porque o Praia vai começar a sequência de jogos bons agora. Ele ainda não pegou um time candidato ao título direto. Então eu acredito piamente que o Osasco não vai ser tão atrapalhado por essa questão de rendimento, de ritmo. É um time que está preparado para isso. Então eu enxergo como uma situação que não vai atrapalhar tanto. Falando do jogo do Minas, realmente muitas temporadas que a gente não via o Osasco jogando daquela maneira. É um time aguerrido, um time que... A cara de Osasco de antigamente, sabe?
Sem dúvida. Os
Osasco comentaram muito sobre isso. E realmente foi um jogaço, foi uma apresentação se colocando direto.
Não, apresentação de gala, apresentação de time campeão. A grande verdade é essa, de time que vai buscar o título. E detalhe, o Luiz Omar foi tão cirúrgico, muito criticado aí, mas para quem conhece o Luiz Omar, quem sempre acompanhou, que é o seu caso, você acompanha muito o trabalho do Osasco, o Luiz Omar também voltou a se encontrar, na minha opinião. Porque a capacidade dele é absurda. O cara, você me corrige, é tricampeão mundial na categoria de base. Você vai falar o quê de um cara desse? Será que esse cara não conhece o voleibol? Foi campeão mundial com esse time do Osasco. Tá? Sim. Então, assim, você vai falar o quê desse cara? Entendeu? E ele foi cirúrgico no jogo contra o Minas. Absurdo. Deu tudo certo, as substituições, todo mundo entrou e jogou uniformemente. Impressionante, faz tempo que eu não vejo um clube brasileiro jogar daquele jeito.
Sobretudo a sensibilidade da Gabi Cândido, né? Entendendo, sim, o momento dessa menina, o que ela tá fazendo no fundo de quadro, liberando a Jaque pro ataque, também virando muita bola. Complicou pra Tainara, né? Vamos falar a verdade.
Complicou.
Porque do jeito que ela entrou ali, eu não tiraria ela titular. O Luiz Omar tem mandado muito bem nessa.
Sim, sem dúvida nenhuma. Posicionamento. E ele tem o time na mão. Sim. Ele tem um time na mão. Isso que é importante. Ele e o Spencer têm os times na mão. Esse que é o importante ali no Osasco, né? É impressionante. E aí, falando do nosso vizinho lá, o Barueri, do grande técnico Zé Roberto Guimarães, sou suspeito a falar do Zé.
Quem não?
Obviamente, né? É um time também que sofreu muito com reformulação, né? O Zé tem que começar todo ano trabalho de novo. Todo ano trabalho de novo. Começar tudo zero de novo. E agora ele só tá apostando na meninada mesmo. Não tem medalhão lá, não. Vai jogar com a meninada. E aí, o que você tá achando desse time do Barueri aí? Você acha que pode dar um caldinho aí no final aí, ô?
Ô, Rogério, sinceramente, eu gosto de ver os jogos do Barueri. É bonito ver como aquelas meninas seguem, arrisca o que o Zé pede, né? Anda-se falando muito que, tipo, quando ele trabalha com medalhões, às vezes as jogadoras tomam decisões próprias, mas as meninas, elas querem seguir exatamente o que o Zé pede. E você enxerga isso no jogo. Taticamente é muito bonito, é muito aguerrido, é um time que não vende nenhum set fácil. Eu tô gostando
muito. É verdade.
Facilmente. Já tirou um set do Praia que não tinha perdido nenhum set. Então é um time que vai crescendo na competição e certamente lá na frente pode dar. Isso é uma surpresa, né?
Ah, puta, tomara, viu? Tomara que seja mais uma surpresa grata, né? Rapaz, isso aqui a gente já falamos, né? Do questão dos 14 do SESI, eu acho que você foi cirúrgico aí. O pessoal, 14 membros da comissão do time, sendo que 10 atletas e 4 da comissão técnica, inclusive o Rubinho. O Rubinho tá tendo dificuldade um pouquinho ali pra dar uma engrenada nesse time, né?
É um time que a gente percebeu que não encaixou desde o Anderson, né? O Rubinho vai precisar de um trabalho um pouco mais complexo do que a gente imaginava, porque olhando o elenco é facilmente
o papel da
Superliga. Mas não conversa, essa é a realidade. Tem tudo pra ser um dos melhores times, mas falta algo ainda, não conseguiu esse algo com o Anderson. E agora a equipe buscou o Rubinho pra ver se ele tira esse proveito das jogadoras, porque, como você falou, o papel é ótimo. Então, que elas rendam tal como os nomes dela. Então, vamos esperar pra ver se o time reage. Por enquanto, eu acho que até um time que facilmente o Barueri poderia eliminar no playoff, por exemplo.
Com certeza. E detalhe, né? E ainda não pegou ainda, ó, o Praia, nem o Minas, e não pegou o Flamengo.
Exato.
Então, é meio complicado aí. E falando aí mais do time aqui do São Paulo, né? Os três times de São Paulo aqui, com exceção do São Caetano, né? Que infelizmente o São Caetano não adianta. Qualidade do comissão técnica a gente sabe que tem de sobra, mas assim, a criançada, a menininha nova. E ganharam um set do Fluminense, né?
Isso.
Do Fluminense. Então, assim, mas assim, a Superliga Feminina, ela aparenta ser um pouquinho mais equilibrada do que a masculina, né? Então,
não, bem mais.
Vamos ver. Bem mais, né? Então, só o Praia que tá, assim, o Praia e o Osasco deu uma sumida, né? Porque a diferença pro SESI, que é o quarto, por exemplo, são 7 pontos. E na Superliga, 7 pontos é muita coisa.
É que o Praia não pegou ainda um grande favorito. Ia ter esse embate, um grande embate contra o Osasco, mas ainda não teve uma prova de fogo, né? Ele teve contra o próprio
SESC
no Super Vôlei, despachou, acho que não teve nem dificuldade.
Não, jogou muito bem, né? O time do Paulo Coco tá muito bem.
Contra o Osasco, na semifinal, foi aquele tie-break, um jogaço, que um jogo aquele de Super Vôlei.
Que a Fernanda Garay foi a diferença, né?
Sim,
vamos falar
o Osasco não tinha jogado 24 horas do outro jogo. O Osasco tava totalmente acabado, desgraçado.
Dois jogos no tie-break, né?
Exato.
Dois jogos no tie-break, seguido. Tá, mas é aquele negócio, né? A Fernanda Garay de um lado e a Tandara voando do outro, né? Tomara que a Tandara esteja assim na Olimpíada, né? Torcer pra Tandara estar assim na Olimpíada. E a Roberta também. A Bia tá se encontrando, eu acho que isso aí mudou bastante. E falando do Bernardinho aí, rapaz, do Sesc Rio, outro time que vem se recuperando de lesões, Covid, vai ter na final aí jogos complicados, porque parece que é tudo combinado, né? Pegaram os 6 melhores, jogaram com os 6 piores e depois jogaram com... Agora joga entre eles, né? Porque é outra Superliga, vamos dizer assim. Vai pegar o Minas, vai pegar o Sesc Rio e vai pegar o Sesc. E no clássico aí que os... Então assim, vai ter times, o Sesc Rio vai ter parada dura. E agora, qual é o maior clássico do voleibol brasileiro, Lucas?
Do voleibol mundial, o Vasco Rio. Tem
outro. Nossa senhora, rapaz, a República do Pão de Queijo, rapaz.
Eu tô sabendo,
mas não tem como. Não, agora vamos falar sério mesmo. Não tem, gente, gostem ou não, não é questão de país, não é nada disso. Gente, é só olhar os últimos 20 anos da Superliga Feminina e ver quem faz os finais. É óbvio, é de uns 3, 4 anos pra cá que começou a mudar um pouquinho, mas sempre foi Osasco e Rio. É Bernardinho e Luiz Amar. Gente, é, sempre foi. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui falando que não é. O maior clássico mundial do voleibol mesmo, na minha opinião, feminino, é o Rio e Rio é Osasco.
Tem documentário, tem que pesquisar no documentário.
Não, só pesquisar, exatamente. Você disse tudo. E esse time do Rio de Janeiro aí, rapaz, com aquela menina, aquela Ana Cristina, como joga essa menina? Com 16 anos fazer aqui, você imagina que ela tiver os seus 20, 25 anos.
Não, aquela menina é um fenômeno. É, ela é realmente uma jogadora de definição, bola de segurança do time do Bernardinho, já com 16 anos. Eu acho que tudo bem, por conta do Covid, ele teve que dar uma forçada. Eu não gostei muito dela na posição de oposta. Eu acho que ele deu uma queimada nela.
É, ele deu um azar com a Lorene, né?
Sim.
Deu
um
azar com a Lorene, né?
Sabrina também. Então agora ela voltando pra ponta, ela pode voltar a jogar aquilo que a gente viu, que colocou o Rio, o menos favorito do Super Vôlei na final. Ela foi a grande jogadora ali do Super Vôlei do Sesc Flamengo. Então é uma jogadora que impressiona, muita expectativa pro futuro dela.
É verdade, e o Minas, rapaz? Esse time do Nicola aí, você acha que foi igual ano passado? Ano passado também então... começou a dar umas capengadas, porque do nada começaram a voar, né? Será que acontece a mágica de novo?
Ah, a mágica vai acontecer, ela se chama Rabadzieva. Eles já estão de olho nessa mágica aí, acabando ali a temporada.
Você acha que vai trazê-la de novo?
Ah, eu acho que
ela volta.
A atração do Minas nesse momento, né? Trazer ela, entendi. Porque já foi comentado nisso, porque o campeonato chinês, onde ela tá, acaba antes. Então ela pode querer vir fazer essa pós-temporada aqui, jogar como ela jogou, e se vir aí muda de história, porque a gente já viu que a mulher é capaz, né? Ano passado
sem dúvida,
ela veio, mostrou. A que veio. Tá tendo um pouquinho de problema. Gente, eu tô vendo alguns comentários bem pesados a respeito da Coutinho. Eu gosto da Coutinho. Eu acho que ela toma decisões erradas, mas o potencial de ataque dela é absurdo. Então quando ela precisa.
Ela não dá tempo ao tempo também. Né?
Ela tá assim, se adaptando, país novo. Mas o potencial de ataque dela, ok. Então o problema tem sido ali mais na ponta, que eu acho que a Rabadzieva resolveria como o fez ano passado. Por enquanto, o Minas me decepcionou um pouco no jogo de Osasco, né?
Sim, sem dúvida. E o Praia, rapaz? Como você tava já, só pra gente finalizar aqui o vôlei. E o Praia?
É, o Praia.
O que você tá achando do Praia? Praia, como você falou, alguém. Até agora não enfrentou um confronto direto, né? Falta confronto direto alguém. Ainda não teve.
Mas a verdade é que time? Ajustou o passe, a Anne Baus não tá tendo problema.
Nossa,
com o passe.
Nossa, como pode, rapaz?
A Martins
é verdade.
Não tá tendo problema com o passe, a Suelen tá varrendo o fundo de quadra e tá deixando todo mundo livre pra atacar. Tá bonito de ver o Praia, falta um grande.
E a Claudinha tá jogando muito bem,
sim,
né?
Sim, o fim.
E a Claudinha tá distribuindo
mão,
bem.
Levantadora desse nível,
fica fácil.
Passe na mão, fica fácil.
Fica fácil, sem dúvida. E a Fernanda Garay jogando o que tá jogando, né? É absurdo, né? Então. E ainda tem o Valesca aguardando, porque a irmã da Martinez, né? Uma bela de uma central, por sinal. É, jogando muito bem. E a Carol, nem precisa nem falar, né? Carol é jogadora da seleção brasileira. Né? Então, do Olímpico. Então, assim, realmente. E o Paulo Coco, sem comentário também. Outro treinador que é sem comentário.
No papel e na quadra, por enquanto.
Por enquanto ainda, né? O que você falou, vamos esperar nós começar os confrontos direto, né? E. Finalizamos a nossa transmissão desse ano. Nós vamos finalizar com Minas e Praia, né? É o dia 18. Nós estamos finalizando com Minas e Praia. Clássico, né? Não é o maior clássico do mundo, hein?
Não.
Pode ser o segundo.
Falta umas 20 finais entre eles, quem sabe?
Pode ser o segundo, terceiro, quarto. O primeiro é Osasco e Rio. Rapaz, vamos xingar a gente aí.
Tudo bem.
Mas isso aí. Agora falando de uma coisa triste, mais uma coisa triste, né? Eu queria sua opinião. O fechamento do parque do ginásio do Ibirapuera. Que teve palco de grandes jogos, palco de mundial de vôlei feminino aqui em 94. Ginásio lotado. contra a Cuba, daquele time da Mireia, né? Fantástico. É, grandes jogos do masculino, de Liga Mundial, todos os esportes. E simplesmente agora vai jogar para a iniciativa privada. Muito triste, né?
É realmente muito triste.
E a pessoa se vira à moda? E a pessoa se vira à moda?
Esse é o problema. Eu acho que a gente já tem um problema com valorização do esporte, principalmente esporte de base, esporte de categoria de escolar, universitário. Então, acho que qualquer desincentivo ao esporte já é uma perda muito grande, bem como essa do Ibirapuera. Eu não tenho como entrar muito no mérito, você e o Marcão já falou demais. É uma situação que deixa nós, vôlei fãs, ou esporte, fã de esporte.
Esporte
geral,
em si.
É muito triste, Rogério. Não consigo nem ter outra palavra.
Eu fico chateado porque poderia ter feito vários eventos ali, finais de Superliga. Aqui, grandes jogos, por exemplo, Osasco e Rio de Janeiro no Ibirapuera, seria um baita de um evento. É, como foi SESI Cruzeiro, SESI Taubaté, podia ter feito ali vários jogos ali que pudéssemos, né? É, o NBB podia ter feito as finais ali, né? Tentar resgatar o feminino, que, pô, na época dos anos 80, Paulo e Hortência, as finais eram no Ibirapuera. Luta de boxe, pô, o Maguila lutou ali, Eder Jouffre lutou ali.
A verdade é que a gente deu
ali.
Motivo, então, né? A gente deu motivo.
Demos
pra
motivo.
Acharem que tava inativado, vamos fazer qualquer coisa.
E grandes shows teve lá, né? A Xuxa fechou lá, Roberto Carlos fechou lá. Poderia também ser aproveitado para outras coisas, é muito triste. Realmente você tem toda a razão. E aí? Próxima rodada, vamos contar que vai ter, né? Vamos contar que vai ter, né, Lucas? E vamos ver aqui a próxima rodada do feminino. Ixi, tem um monte de jogo aqui. Olha, jogo atrasado aqui, vai ser só em janeiro. Amanhã é a oitava rodada, é isso? Oitava, não, nona, né? Nona rodada também. Ah, dia 11, vai ser, começa na sexta-feira.
Tem comentado que no feminino o protocolo foi mudado, né? Eles estão deixando todo mundo pegar, porque não é possível. Já falta o quê? O Minas e o Praia? E o Praia?
Até agora os times de Minas não aconteceu nada ainda, né? Pelo menos até agora, né?
Eles eram aquela imunização em massa que eles estão fazendo.
Exato. E o jogo que estava atrasado, né? Atrasado não, né? É, vai ter o jogo agora na sexta-feira, dia 11. Vai ter transmissão nossa. Vai ser transmitido aqui do Minas, né? Minas e Flamengo. SESI e Dentil. E também Flamengo, hein? Eita, mas que rodada, hein? Que rodada, hein? E o Osasco, quer dizer, se tiver o jogo, né? Dia 12 eu pego o Brasília em casa. Então, assim, vai ser belos jogos aí.
Eles, como se falou, essa montagem de calendário deixou eles ficarem pegando times inferiores nesse começo, mas agora é pancadaria. É um contra o outro.
Agora é pancadaria. É, aí depois acalma de novo e depois no final vai de novo. Aí vamos pro playoff. Né? Nenhuma surpresa pra você na classificação. A única surpresa que eu tô... tá certo que tem menos jogos, mas o Barueri tá na frente do Flamengo aqui, né? Então, assim, é a única surpresa que nós temos hoje aí. Mas tem 3 jogos a menos do Flamengo, então dá pra buscar tranquilo.
Tá certo.
Se o Flamengo ganhar os próximos 3, esses 3 jogos em atraso aí, vai pra 15 pontos, ele cai já só pra 4º lugar. Já fica na frente do Sérgio.
Então, exato.
Sei lá. Mas é isso aí, Lucas. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aí.
Sim.
E vamos lá, cara, que semana que vem, se Deus quiser, vamos falar de novo aí, tá?
Beleza, eu que agradeço.
Vamos falar de novo do vôlei feminino. Obrigado. Bora. Aí.
Só sobre o vôlei masculino, um negocinho, eu e o Ícaro estamos com uma campanha, Vacari quer Tóquio, pelo amor de Deus. Não,
tá jogando demais.
Não
tá
deixa jogando. Esse moleque fora do Japão, porque...
Mas o Renan tá observando isso, hein? O Renan tá observando muito isso e precisa ir, tá jogando demais mesmo. Tem que dar uma oportunidade. Vamos ver ele com a camisa da seleção.
Bora.
E pôr ele pra jogar, né? Porque não adianta ficar lá pra cumprir elenco.
Exato.
Pôr ele pra jogar. Pra gente sentir como é que ele tá. Gente, obrigado mais uma vez aí a todos que estão nos acompanhando aí na nossa live do Jornada do Vôlei. Obrigado, Lucas. Obrigado a você, principalmente aí os nossos telespectadores, ouvintes, amigos da Rádio Polo Esportiva. a rádio de todos os esportes. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima, hein?
Falou, tchau, tchau.
Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes.
Termina na Rádio Polo Esportiva, Jornada do Vôlei, debate.